Pois, eu sei. Eu sujeito a Ana nisso a próxima reunião, porque isto, Ana Rita lá está, e eu até peço desculpa, Ana Rita não merece que eu esteja a falar aqui, em ponto, como está o indivíduo que vai fazer os 100 aos 400 metros.
Não, mas eu acho que falaste muito
Eu
bem.
peço muita desculpa, Ritinha,
Falaste
de
muito
estar.
bem.
Eu acho que sim, acho que deve ficar de uma forma que deve ser falado, mas. E era desconfortável nós não termos conhecimento. Claro. Bem, vamos discutir.
Vamos começar. Portanto, relatórios. Quem é que quer tirar?
Qual é que está ali? O São João, mas aqui não há nenhum São João, filha. É o Centro Hospitalar do Porto. Isso é um pequeno lapso. Bem, aqui, como a doutora Joana já lá não está, não vale a pena sair da sala, não é? É? Não é isso, mas é melhor ficar em ata que ela saiu, ela já não pertence.
Não, isto é só para. Não precisa sair. Portanto, faz uma declaração relativamente à questão e pronto.
E curioso, eu só tive conhecimento disto ontem pelo relatório da IGAS, porque o Conselho de Administração, mais uma vez, não nos mandou para nós o relatório final. E, portanto, ninguém no CPMA sabia que nós tínhamos um papel a dizer que não tínhamos enviado a resposta atempadamente. O que me deixa na dúvida, e que eu gostaria de, não sei se é possível tirar a limpo, se algum dia a IGAS recebeu a nossa resposta.
Recebeu, senão não estava registado, senão não a tínhamos nós. Recebeu e enviaram
Mas tem a nossa resposta? Não, mas aquele
depois.
ali, mas aquilo, neste documento que a Ana Rita nos mandou, não vem nada. Eu não consegui abrir absolutamente nada. Mas o nosso contraditório está aí. É que nos documentos eu não consegui abrir. E em que data chega? Que eu adoraria saber. Que são, exatamente, foi quando saiu do nosso centro.
Não, porque também está assinado por diretor do serviço e
Toda a gente.
por não sei quantos, todos que é a mesma data.
Exatamente. Ele chegou ao CPMA no dia 5 de janeiro, portanto, eu tenho essas assinaturas, portanto, este papel saiu da IGAS no dia 16 de dezembro, saiu da IGAS a 16 de dezembro, chegou ao Solari, que é o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Porto, a 18 de dezembro, chegou ao Paulo Barbosa, que é o diretor clínico do Centro Hospitalar, a 21 de dezembro. Chegou ao António Marques, que é o presidente do Conselho de Administração do CMIN, a 30 de dezembro, em que já tinha ultrapassado o prazo de 10 dias, Natal. E chegou às nossas mãos a 5 de janeiro.
Não,
Isso somos nós que respondemos, ou seja, nós recebemos a 5 e respondemos a 13. O que depois de eu responder, todos os diretores acima de mim responderam e assinaram na mesma data, a 13. Mas ele...
Tem original, não tem?
Eu tenho aqui tudo.
Sim, não, 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 não é isso, não, eu disse que foi para nós. Tem original, o original há de estar legível, há de estar legível, este é uma destas sucessivas datas.
Está aqui tudo, não, eu mostro-lhe aqui. Eu gostava.
Não, isso tinha que ser.
Há aqui uma zona em que eles referem que é, apesar de ter chegado fora do prazo, que mandam também o contraditório.
Não, mas houve. Mas a Joana tem razão. E essa expressão é ambígua. Uma coisa é dizer eu mando também o contraditório, outra coisa é dizer que nós tomamos em consideração o contraditório.
Não tomar, eu acho que é exatamente isso. Porque mas, a IGAS.
Não, não, é que a coisa é assim, a IGAS pode, e digamos em termos formais, até poderia invocar esse direito, assim, como mandaram fora de prazo, eu já não tenho que ligar. E isso, juridicamente, é inatacável, porque as pessoas têm um prazo, se não cumprir o prazo, percludiu o direito. E independentemente disso, diz assim, bom, mas em qualquer dos casos eu mando-vos o contraditório. Que é uma questão completamente diferente de dizer isto veio fora de prazo, mas ainda assim eu tenho em consideração o que eles disseram e, portanto, eu respondo
para desde... A carta da IGAS para o centro hospitalar, a carta final...
Não, mas eu percebo o que a Joana... Eu percebo o que a Joana diz, é óbvio, é?
Isto é um problema interno.
Claro.
Do competente relatório final, tenha honra de meter a mesma ao Conselho Nacional para os efeitos tidos por convenientes, designadamente conhecimento e acompanhamento das medidas implementadas face às desconformidades.
E do ponto de vista jurídico, isso é inatacável, porque tu tens um prazo, os direitos são para ser exercidos dentro de determinado prazo. Se não forem exercidos dentro de determinado prazo, fica precludido o uso do direito. Portanto, a posição assumida pela IGAS é juridicamente inatacável. Ponto.
Eu acho que nós podemos fazer...
Permitir. Eu só gostaria de saber quando é que a IGAS recebeu.
Isto. Essa parte aí que eu não posso dizer, porque esta carta...
Isto é uma vergonha.
Isto, podendo... Eu acho que deve ficar em ata este tipo de esclarecimento. O que leva, ou o que deve levar o CNPMA... A sugerir que os relatórios de IGAS sejam enviados diretamente ao diretor do respectivo centro e o diretor do respectivo centro responder diretamente à IGAS, mandando cópia para... Pronto. Não interessa, mas quer dizer, podemos sugerir isto ao Ministério.
Não
é?
Eu não sei, mas...
Pronto, mas é ver isso. Claro.
Repete-se em todos os grandes hospitais.
Que diz o seguinte, solicite a escrever para o Solari, para o diretor, para o presidente do Conselho de Administração do CHP, que diz o seguinte, solicita-se o envio prioritário do dossiê para a IGAS, de forma a não atrasar a resposta que se exige. É de realçar que a documentação original só chegou à unidade PMA no dia 5 de janeiro. Eu nem esqueci em que dia a IGAS terá recebido isto.
Não, receber aqui não tem. A carta da IGAS.
Mas eu gostava de saber. Porque o António Marques escreve isto no dia. É uma questão de honra. Isto é uma questão de honra, caramba.
É esta informação da Joana, que obviamente pronto, também protege a honra do CNPMA e é responsável, obviamente, e é mais do que legítimo, e isso também deve permitir para nós, para fomentar em nós, o desejo de profilaticamente evitar situações destas. Imagina que o contraditório tinha, que eu confesso que não li.
É tudo simples.
Quer dizer, tudo simples, mas há uma coisa que não sei o quê. Oh, quer dizer, não pode ser, não é? Contraditório, contraria claramente aquilo que a interpretação da IGAS. E, quer dizer, não pode ser.
Eu ia dizer que há uma terceira consequência muito importante, que é nós é que chancelamos o relatório final. Portanto, não é a IGAS diretamente que...
Claro!
E, portanto, nós podemos incluir o conhecimento que, aliás, nos é dado pela IGAS na gestação da, enfim, ideia final do relatório.
Nós somos a entidade inspectiva, digamos, quer dizer, que também deve receber as coisas até piores. E, portanto, eu acho que isto, sendo muito provavelmente uma situação comum a vários hospitais...
Sim, ao professor Calhar Jorge, mas a verdade é que nós temos apreciado todos estes relatórios da IGAS e que eu me lembro é o primeiro que diz que a resposta vem fora de tempo. É logo o meu, santo Deus!
O senhor...
Ah, o senhor também veio fora de hora?
Não veio, não chegou a vir o contraditório que eu fiz, como era óbvio, e não chegou.
Ai, não veio,
a
vir o santo. Eu soube ontem, ao ler os papéis, que nós tínhamos mandado fora de prazo, porque nem sequer fui notificada. Eu não sabia. Quando ontem abro o papel para estudar, eu disse, o que é isto? O que é isto? Não estou a acreditar nisto. Começo a fazer telefonema, o que é que se está a passar aqui? Portanto, isto não pode acontecer.
Como sou mais informado do que tu, cheguei cá com o meu contraditório que eu fiz, em devido tempo à direção
clínica, cheguei cá constatando que ele nunca tinha chegado a lado nenhum. Ficou numa gaveta qualquer. Não, não fizemos mal porque estávamos na curva de aprendizagem absoluta de tudo. Era o primeiro e tal.
Okay.
Isto não é nada da IGAS. Isto é
a IGAS não tem culpa nenhuma. A IGAS, ouve, o comportamento, digo-te uma coisa, o comportamento da IGAS de ter mandado o contraditório, apesar de ter chegado fora de prazo, também, exatamente, é de lisura, de grande lisura, atenção. Ah, não, então, meu pai, eu friso isso, creio eu que friso isso. É inatacável, completamente inatacável. Agora, digo-te uma coisa, o que tu disseste apenas serve para dizer que o nosso lapso é justificável. Agora, que lapso é?
Uma vez na fase inicial em que todos estávamos a aprender tudo e nunca mais se repetiu até agora. Agora, pronto. Agora tem que ser.
O que pode acontecer é, portanto, nós deixarmos isto pendente na ata e estudarmos, não, é que se for mesmo juridicamente possível nós emitirmos esta diretiva, emitimos mesmo. Independentemente de sublinhar que isto de facto, que esse ponto 1, o comportamento da IGAS é absolutamente lícito, inatacável, juridicamente inatacável, e até se sublinha a lisura de ter mandado o contraditório que não era obrigado a mandar, porque chegou fora de prazo. porque o direito de exercer o contraditório ficou precludido por ter sido apresentado. Portanto, ponto 1. Ponto 2, isto é uma situação injustificável, que não pode ser mantida, porque o exercício do contraditório pelos direitos é um direito. É um direito fundamental. E, aliás, a própria construção da nossa decisão assenta no facto de ter existido contraditório. Portanto, o não existir contraditório mina a qualidade da nossa decisão. Mas isto é verdade, isto é verdade. Diz. E depois agora a terceira parte, é saber se podemos mandar...
Mas nas grandes estruturas, poder mandar diretamente para o centro é uma coisa que verás e que seria importante, mas os conselhos de administração é que têm que ser responsáveis para a maior parte, para não dizer 100%, das discrepâncias que vão ser detectadas pela IGAS e, portanto, eles não só têm que conhecer, como têm que reconhecer no contraditório que é preciso tomarem estas ou aquelas atitudes. Portanto, não pode ser uma coisa entre centros e IGAS, sem passar por quem é responsável, não é?
O relatório sem diálogo é o diretor do centro. O diretor do centro faz o respectivo contraditório e envia, ou ainda bem, envia cópia do relatório de IGAS. E pode ser.
É saber,
a estrutura não pode ser assim.
A questão é saber para onde é que vai o original e para onde é que vai a cópia.
Não pode ser.
Custa tantas coisas
funcionarem. Sim, mas é assim. Mas como.
Se há hierarquias, têm que ser seguidas. Eu
tem que haver hierarquias, senão isto não funciona.
Mas
a
hierarquia também tem que funcionar.
Pois, exatamente. Exatamente. Pronto, exatamente, não, claro, claro. A questão é essa, quer dizer, nós reconhecemos, aliás, dizemos que tem mesmo que haver, agora, quer dizer, não podem é ter uma estrutura tal que viola... Então, isso significa que as estruturas têm que ser reestruturadas. Meu filho, eu sei que é. Pois está, a quem o dizes? A quem o dizes? A quem o dizes? Bom, portanto, agora, nós... O que é que... Portanto, uma vez que está o contraditório, nós apreciamos o contraditório e ficamos... Se há alguma coisa, alguma...
O contraditório e tudo, aliás, que teria sido apontado, e o importante contraditório são as ações corretivas que estão previstas pelo centro, e é isso que o Conselho de Administração tem que se responsabilizar, sobretudo quando são coisas ou estruturais ou coisas de aparelhos e coisas assim. Eu diria que este relatório, as insuficiências são todas minor. Há garrafas que não estavam presas e vão ser presas, há coisas que ainda estão para ser corrigidas nas indicações das manutenções, etc. Tudo isso são daquelas coisas minor. Uma certa dificuldade em seguir a rastreabilidade absoluta das células, etc., durante o longo período em que o trabalho laboratorial foi feito noutro centro durante as obras. Tudo isto é pontual. Há um problema importante que também diz aqui que vai ser alterado, que é o não anonimato das dadoras, porque estão no processo clínico, nas operações, no não sei o quê, e portanto isso diz aqui que... Com certeza. Está bem, mas isso quer dizer que quem está vivo, não pode ser. Agora, o documento em si, ela não tem é que ter. Maria Francisca Antónia vai ser operada para doação de ovócitos. Quer dizer, isso é que não pode existir, não é?
Não,
mas isso é comum em todos os centros, não é?
Anonimizado, com códigos.
Tem que ter. Isso.
Indicado qual é que é o ato médico, o ato de saúde que ela vai realizar? Pronto, então ok, certo. Ótimo, então pronto.
Mas isso é um entendimento estranho, não estou bem a perceber qual é a lógica, porque qualquer pessoa que faz um ato tem o seu nome. Agora, não é preciso, é que, se esse ato não diz que é para doação...
Pronto, é que isso aí é que é, isso aí é, que é importante.
Sim, sim.
Foi-nos pedido um processo de dadoras.
Mas isso, desculpa, só interromper-te, porque aqui sim. O problema é... Uma coisa é tu dizeres que é um processo em papel, cuja acessibilidade é praticamente nenhuma. Outra coisa é a ação corretiva, que diz a alteração de um programa informático a fim de proceder ao anonimato das candidatas durante o processo de doação. Ora, se o processo é informático, está patente a toda a gente. Se o processo é de papel, quer dizer, as duas pessoas envolvidas no processo têm que o conhecer e não vem daí mal nenhum ao mundo. Agora, o informático é que não bate
sim,
certo.
Mas era a frase seguinte, eu estava a referir-me à frase seguinte que diz: uma vez que a doação de ovócitos exige um ato cirúrgico com sedação, o CPMA vê-se obrigado a proceder ao registro da cirurgia segura dos utentes cuja identificação nesta fase é obrigatória.
Então, qual é o problema? Ela vai fazer uma punção de ovários e não interessa para a cirurgia segura, para que é ou para que é que são os óvulos.
É isso, nesse documento escrito, não pode estar a fazer.
E não está. E não está.
Se não está, não está.
Se não está, tudo bem.
Era isso.
Não, se não está, não está. Isso aí não tem problema.
Mas isso tem que ser clarificado.
Agora, há coisas menor.
Tem que ser clarificado que nesse tal documento eventual está referido, afinal, não é feita nenhuma menção que identifique que aquele ato de saúde está conexionado com.
Até, aliás, ela até o código que pomos na punção das sedadoras, muitas vezes até pomos quisto do ovário, a aspiração de quisto do ovário. Para que não seja reconhecido em...
Porque se aqui o que diz os processos clínicos de dadores terceiros consultados não se encontravam anonimizados, se este, e depois faltava a serologia de um, mas enfim, então, se este é um problema correspondente apenas ao ato e não é dito que aquela senhora que vai fazer uma punção é para isto ou para aquilo, isso não tem, obviamente, não tem lógica nem
era
importância.
Isso. Era papel.
Agora, se fosse como, por exemplo, no centro de Vila Nova de Gaia, que o processo informático circula por todo o hospital com todos os dados de toda a gente, isso aí
é
não
podia ser. Eu
chego
à consulta e tenho um monte de processos clínicos, no meio dos quais existe uma dadora.
Agora
que
já
tem
não
um
chegas,
etiqueta.
Isso era antigamente.
Graças a Deus.
Depois, há...
Mas também, se fica clarificado, não é?
Sim.
Está tudo.
Nesse tal documento,
não há impedimento
de
desde que não haja ligação de um ato de doação à identidade da senhora.
Não é referenciado à doação. Não.
Pronto. Depois, há mais um...
Fica.
Há mais um ponto. Que este...
E aí nós dizemos...
Há um ponto que é muito importante, pois há um terceiro ponto que não é importante, mas advém de a sobrecarga de trabalho, de pôr os dados outra vez nos computadores, etc., ainda não foi entendido por quem o faz como um ato nobre, como um ato não burocrático, como um ato de patentear depois a toda a sociedade a transparência e os resultados do que se faz. E, portanto, foram detectados um conjunto de... Enfim, há sempre erros, a idade pode não estar bem, etc. Mas há um conjunto de erros de colocação do tipo do protocolo, de coisas assim importantes, que isto tem que ser assim como há, e isso já sabíamos, uma incompreensão de que é preciso pôr as dadoras em duas plataformas e, portanto, nunca batem certo os números. Mas aqui, o mais... Tem que bater, pois, está bem, mas é uma coisa de cada vez, não é? Ana, Ana... Entretanto, há isto que é o mais grave de todos, que é logo na primeira página, e que diz informação da direção do CMIN, por isso é que eu te perguntei se isto era do Conselho de Administração ou se era teu, que é, foi considerado uma insuficiência, e aliás eu concordo completamente com isso, de que o volume de trabalho, embora o volume tecnicamente seja uma subjetividade, mas o volume de trabalho do centro... Afiguram-se insuficientes os dois embriologistas existentes. E, enfim, o haver só uma assistente operacional também é insuficiente, mas isso já não é puro de PMA. Agora, há regras difusas, genéricas, a sociedade americana é mais estruturada nestas coisas, que diz que deve haver uma correlação, que não deve exceder os 100, no máximo dos máximos 150 ciclos, por o somatório dos embriologistas e dos técnicos de laboratório especializados e autónomos. E, portanto, eu acho que isto é mesmo uma insuficiência. A resposta é muito irritada na gestão de pessoal, porque nós achamos que chega e temos ótimos resultados e portanto, isto que nós é que decidimos e etc. O que depois, mais à frente, há insuficiências no preenchimento dos dados porque não há pessoal suficiente para o volume de trabalho. Não é? Portanto, há aqui... E isto eu acho que é importante e nós aqui não podemos deixar de fazer saber ao Conselho de Administração, a quem decide estas coisas, que de facto, e já não falo numa doença ou nisto ou aquilo, e ter duas pessoas a trabalhar eternamente.
Uma gravidez, são as duas em idade fértil,
pronto,
ou uma só. Outra não.
Para não falar naquilo que é de sobrecarga, considerar que estão de fim de semana sim, fim de semana não, toda a vida em que haja atividade, foi como eu vivi durante 18 anos em Santa Maria e sei muito bem o que é que isso quer dizer, e fazíamos menos ciclos do que vocês fazem, mas isto está abaixo dos limites e isto aqui
mais
é uma...
Mais o banco de gametas, não se esquece.
Pois, claro, mais o banco de gametas, que são as mesmas duas. Portanto, em termos práticos, isto não é aceitável.
Completamente coitadas. Mas, Lilo, mas a resposta é... Se até agora conseguiram e com bons resultados, só temos que louvar as senhoras que lá trabalham, que são ótimas.
Porque é a gestão... Não, é o com bons resultados já é uma coisa que eu tenho sempre uma certa dificuldade. Porque os bons resultados não quer dizer que não haja acumulação de pequenos nadas que não fizessem que os resultados fossem melhores. Portanto, não há aqui nenhum... Quem escreve isto... Quem é que é o detentor do cut-off para bons resultados?
E não pense que eu... Que
nem,
eu...
nem nós, pá. Nem não, nós sabemos. Nós sabemos uma média.
Mas em termos de aproximação, somos mais nós do que eles.
E não pense que eu, como diretora deste centro, na altura da inspeção, não fiquei completamente irritada com os erros no preenchimento dos dados.
Assustante, percebe-se?
Perfeitamente irritada, porque...
Mas as pessoas não têm tempo para tudo.
Mas ao menos o que façam bem.
Está bem. Pois está bem, mas isso é o cansaço e são os tais erros que a gente vê no carregar no coiso, mas não vê no laboratório, na pequena discrepância disto ou daquilo. Não é? Mas é sempre, porque por definição não é impossível, mas não é prático ter uma técnica administrativa a introduzir tantos dados que são de sensibilidade e de descodificação de especialista. Senão o especialista tem o mesmo trabalho a fazer cruzes numa folha para alguém ainda copiar e ainda duplicamos a taxa de erro. Mas, sendo as pessoas habitualmente de laboratório que introduzem os dados, até porque os dados laboratoriais são maiores, não há nenhuma hipótese de dizer que estão a fazer tudo bem, mas há falta de tempo para fazer tudo bem. Portanto, isto não faz sentido. Portanto, eu diria que neste relatório as coisas major do centro estavam bem, as coisas operacionais do contraditório estão péssimas, as coisas de resposta nestes dois ou três aspectos não podem passar em claro... E, enfim, o Conselho de Administração tem que ser, enfim, tomar conhecimento destas três insuficiências.
Vais ter que ajudar aqui a Patrícia a fazer a ata, tanto neste eu também, como é óbvio, na diferenciação. Mas agora, em termos formais, nós, portanto, aprovamos, ou seja, homologamos, não é aprovamos, homologamos o relatório.
Homologamos o relatório com o aditamento de termos tomado conhecimento e tido em consideração os elementos do contraditório, mesmo vindo fora do prazo.
Sim, então
não podíamos homologar, porque havia N coisas que estavam a resolver.
Isso é assim, portanto, em termos formais da ata, nós vamos dizer tudo isso, e depois vamos dizer, não obstante, vamos homologar e tal, não sei o que mais. Segunda questão que eu vos queria colocar. Sendo que a resposta a esta pergunta, a minha resposta é sim. É, portanto, uma cópia disto para o Ministério da Saúde. Ou seja, portanto, porque de facto o Conselho de Administração tem que ser responsabilizado. Ou seja, portanto, ou seja,
da ineficiência do contraditório ou
não?
Do,
não, toda esta. A resposta que nós vamos dar, portanto, ser autonomizada, portanto, ou seja, nós termos assinalado estas deficiências estruturais que levaram à violação de um direito, uma violação significativa, nós chamamos mais, para não adjetivar muito fortemente, que levou à violação, portanto, deste direito ao exercício do contraditório, que indiretamente poderia ter prejudicado a nossa própria deliberação, não fora a IGAS ter tido, portanto, a sensibilidade positiva de nos enviar também o contraditório, portanto, e dizer portanto, ao Ministério que estas coisas se passam, e depois assinalar também com sublinhado, enfim, pelo menos sublinhado, o contraditório que é, por um lado, dizer-se que afinal não há falta de pessoal, mas depois dizer que há.
Sim, é melhor irmos pela parte, digamos, técnica, dizer que não há falta de pessoal, não se aplica, porque há normativos de correlação entre atividade e número de especialistas para praticar. E isso põe, por melhores que estejam neste momento os resultados, põe em risco a sua melhoria ou a sua eventual ampliação de resposta à população. E, adicionalmente, porque é uma coisa, enfim, digamos que colateral a seguir, é até porque é reconhecido que há alguns elementos relevantes, nomeadamente o registro oficial e legal dos dados, não está a ser adequadamente feito por falta de pessoal. Quer dizer, esta é a parte...
A primeira resposta a dizer que está tudo bem, a primeira resposta a dizer que o que está chega em termos de embriologistas é dada pelo Conselho de Administração, mas a resposta a dizer que a inserção dos dados está a ser menos boa porque há pouco tempo é dada por mim. Não é? Portanto, eu tenho a plena noção que nós temos tanto trabalho e são tantas coisas que não dá para tudo. Que eles não têm, os superiores acham que não, que nós somos imensas e que conseguimos tudo. Portanto, eles não se contradisseram, eles não têm a mínima noção da realidade ou não querem ver a realidade. Portanto, percebe?
É ver.
Há uma contradição na percepção. Não. Na visão da realidade.
Sim.
As percepções.
Pois, não é dizer que ao mesmo tempo as mesmas pessoas que disseram isto disseram aquilo,
não é,
mas é a realidade é que se traduz.
Não, Uva, o problema é que vocês estão com os microfones fechados. Pá.
Eu tinha o meu muito aberto, só fechei.
Está bem. Não, mas isto aguenta dois microfones ao mesmo tempo. Deixa estar com. Aliás, quando vais continuar, portanto, deixa estar com o microfone ligado. Mas, portanto, concordam que, para além das comunicações, quer à IGAS, quer ao Conselho de Administração, portanto, se manda para o meio. Epá, porque eu acho que. Mesmo que as coisas não resultem, eu acho que é a nossa obrigação. Exatamente, pá, exatamente. Porque este é. Pronto, eu agora estou a ser um bocadinho nhoquinhas, mas eu acho que não sou. Isto é, o exercício do contraditório é um dos elementos fundamentais do due process, do coisa, pá. Ok, tudo bem. Pronto, next.
Next.
Por acaso, começámos pelo segundo, devemos ter começado
pela oferta. Não, começámos por de cima.
Não, mas está aqui Fertimed, primeiro era oferta e med.
Ah,
primeiro era oferta e med.
Pois, isso aí... Do que eu percebi da leitura, e aqui houve contraditório, por acaso não tem razão o contraditório, mas sim, houve uma espantosa melhoria depois, na primeira vez, nós termos obrigado a 3 em 3 meses dizerem em que fase é que estavam. Agora têm, enfim, certificado de qualidade, têm praticamente tudo correto, foram encontrados pequenos nadas que foram resolvidos de acordo com o contraditório. Ficaram pendentes duas coisas, uma que talvez seja um bocadinho, enfim, se calhar picuinhas, que é não haver uma evidência documental de que o sistema de alternativo de corrente elétrica de que eles dispõem tem uma duração de 24 horas, como nós pedíamos nos requisitos, para aguentar as estufas, e, portanto, não há. E a outra, que é aquilo que eles contradizem, têm um manual de treino e formação de pessoal clínico e de embriologistas que, em vez de, como é sensato e acontece, enfim, em todo o sítio, dizer que as pessoas são autónomas depois de fazerem X atos de determinada técnica, eles têm X tempo de atividade. Ora, X tempo de atividade, ainda por cima num centro com uma atividade pequena, pode não se aproximar do mínimo dos 30 atos, 50 atos, ou seja, o que for. E, portanto, foi-lhes contraditado que era melhor quantificar e eles dizem que não, senhor, que o temporal é mais ou menos o mesmo e não é. Pronto, são os dois aspectos no relatório da Fertimed que...
Pronto, mas isso disseram... significa que nós damos razão à IGAS... E que, portanto...
E que pedimos estes dois elementos...
Pedimos, não.
Bem, enfim, não, no sentido que mandem o documento comprovativo da duração do sistema de corrente elétrica alternativa e que enviem uma versão dos manuais de treino para embriologistas e ginecologistas em que apresentem quantificação dos atos mínimos antes de serem considerados autónomos.
Porque o decurso do tempo não é um elemento
suficiente.
Isso já foi,
isso já tinha sido dito pela equipa de inspeção.
Mas nós reforçamos que
sim, porque
pronto, prazo para eles apresentarem.
3 meses depois de receberem o nosso papel chega e também não há pressa. Daquilo não melhora porque eles não têm ninguém em treino. Portanto, digamos que isto neste momento é um bocadinho... para termos a formalidade das coisas feitas.
Pois, eu estava a pensar num prazo mais curto, mas está bem. Agora é uma coisa, e essa questão da eletricidade? Se aqui já é uma quebra de corrente elétrica...
Eles têm uma UPS, portanto, têm um gerador alternativo. O problema aqui é também outra vez formal, é que não sabemos se aquele gerador dá para 1 hora, 2 horas ou 24 horas, e nós nos requisitos temos, acho que é 24 horas. E, portanto, eles precisam de formalizar isso.
Pronto, ok. 3 meses. Estão de acordo? Ok. Vamos então agora para a adorável Ginemed.
Ora, a Ginemed é uma coisa muito especial. Eu pensei que eles fizessem atos de... Mas não atendem casais com infecções virais, não fazem diagnóstico pré-implantatório nem nada, portanto é assim uma coisa mais linear e muito vocacionada para dadoras, à espanhola. Muito vocacionada para dadoras. E os dadores devem importar esperma, se é que já pediram autorização.
Já pediram, já. Não sei quantas vezes, mas já pediram.
Depois há as peculiaridades aqui de equipamentos, não tanto, mas sobretudo de instalações. Porque como estão num grande edifício, lá no edifício Maló, aparentemente a sala de recolha de esperma não terá privacidade, é muito perto da recepção. E também não terão o arquivo fechado, portanto o arquivo está acessível a utentes que passem por ali, portanto há alguns problemas estruturais que terão que ter em conta.
Não, que terão que ser resolvidos. Não?
Pois há sempre uma peculiaridade que é engraçado, que o centro abriu em 2015 e ao contrário dos centros nacionais que primeiro, enfim... fazem um certo esforço para ter o seu sistema de gestão de qualidade, depois de já estarem em atividade, estes têm um sistema, um certificado de qualidade desde 2014, a um ano de abrirem, o que é uma coisa assim um bocadinho bizarra, mas a equipa de inspeção e os inspectores da IGAS, que até eram dois, não acharam estranho, eu por mim, mas
nós temos o direito de achar estranho.
É, mas... É daquelas coisas, não faço ideia onde é que eles provavelmente trouxeram os procedimentos espanhóis, traduziram para português e fizeram uns dossiês e pronto, e foram aprovados.
Quem é que foi a entidade que... Ah, isto também não é assim, ou
não, isto não é a Valda. Mas repara, eu não faço ideia nenhuma e eu sou muito sensível às discrepâncias. Mas estavam lá dois inspectores da IGAS, que são mais picuinhas que é possível.
Mas a entidade reguladora somos nós.
É por isso é que eu estava perfeitamente.
Carlos, mas
calmas,
a entidade reguladora somos nós. A responsabilidade por qualquer coisa não é da IGAS, é nossa.
Está bem, mas a certificação existe.
Pronto,
portanto, ponto há uma um. Entidade...
Qual é a entidade que emitiu?
Não faço ideia, porque isso não está, no, não está dito, no, ou pelo menos eu não reparei. Abra lá aí a grelha da gestão de qualidade para ver se diz lá qual é a empresa. Porque também só podem certificar em Portugal as empresas que estão certificadas pelo Instituto de Qualidade. Portanto, em termos práticos, não faço ideia, mas...
Roda para a direita? Não, rodaste para a esquerda.
Talvez ao contrário.
Agora tens que rodar. Agora tens que rodar. Agora mais
e agora outra
para
vez para a esquerda.
Quantas pessoas são precisas para desaparafusar uma lâmpada?
Aí, veja lá se à direita de tudo tem alguma. O que é que diz aí, filho? Certificado de acordo.
Com a norma ISO 9001
de 2017. Mas
não foi, diz que é a entidade. Foi o que eu vi. Ora, para ser até abril de 2017, foi obtido em abril de 2014. Porque aquilo é por 3 anos. O que, enfim, não faço ideia, mas é a tal coisa das minhas picuinhices.
Mas
a GIMET tem um historial de uma hora com o processo empatado na ARS.
Como assim?
É isso, uma hora é empatado.
Uma hora, um ano.
Explique lá isso melhor. Ou seja, que o processo esteve lá parado um ano, é?
Mas se eles não estavam a funcionar, filha, a gestão de qualidade, quem vai certificar, certifica documentos, mas depois também vai certificar os aparelhos, vai certificar uma série de coisas práticas que ou o centro já estava completamente instalado e não tinha autorização e por isso nunca avançou, já cá tinha as pessoas todas, já cá tinha tudo, e aí é compreensível, ou é um pouco bizarro, porque mostra-me lá um processo para ver se as coisas estão conformes. Ah, ainda só começamos daqui a um ano. Quer dizer, é um pouco estranho.
Mas houve essa situação que teve que ser o Conselho a pressionar.
Hoje nós até ajudamos...
O processo começou a ser instruído um ano antes da autorização.
Seja como for, isto não impede o funcionamento, porque há sistema de gestão de qualidade...
Sim, mas nós podemos pedir, embora
tem é que se ter
é tão
uma
suave,
aqui quando se lá for.
Não, é bem tão suave, também se pode pedir esclarecimentos.
Pronto,
aqui será pedido. Portanto, não.
Bom, mas há coisas mais importantes, isto é só uma picuinice, mas há coisas importantes.
Não é picuinice, oh, Carlos, não é picuinice. Não sei se tem. Não,
eles costumam fotocopiar alguns dos elementos principais e podem ter fotocopiado o processo, o certificado de qualidade.
Aqui pedimos à Genemed, portanto...
Mas espera, deixa ver o que é que se acumula mais para ver se vale a pena pedir outras coisas à Genemed ao mesmo tempo.
Sim. Não, pois, ok.
Bom, portanto, a sala de recolha de esperma não tem privacidade.
E o arquivo
o
também...
O arquivo está acessível a estranhos, portanto não há nenhum sistema de proteção contra intrusão em relação aos arquivos, não estou a falar aos embriões. Estranhamente não tem um equipamento de transfega de azoto, que é uma coisa, enfim, teoricamente básica. Mas, mais importante do que isso, é um problema conceptual em relação à volta dos consentimentos informados. Eles têm consentimentos informados, claro, mas é dito pela equipa de inspeção que não são obtidos previamente. Dá a ideia que primeiro puncionam as senhoras e depois é que lhes pedem para assinar o consentimento, por exemplo. Ou, em relação às TECs, o consentimento não é TEC a TEC. Fica um consentimento no princípio, quando assinam os consentimentos, que dura enquanto houver embriões. Depois, não havia registros de resultados do rastreio, em alguns casos de casais, portanto, de técnica intraconjugal. Depois, não havia plano de calibração e validação em relação aos equipamentos críticos. Depois, não há os tais alarmes nem vigilância antirroubo em relação aos embriões. Havia algumas deficiências na verificação da identificação dos utentes, que não são especificadas para a equipa de inspeção, diz só que existe, mas com algumas deficiências. Também havia o detalhe de terem, às vezes, mais que 2 embriões por palheta, que contraria os nossos requisitos técnicos. E têm, aparentemente, por hábito, transferir 3 embriões, muito mais do que o que nós gostaríamos, porque em mulheres com menos de 40 anos tiveram 7,3% de transferências, 3 e acima dos 40 anos, 21%. A isto também acresce que não havia ainda grande número de dados inseridos na nossa plataforma de registro, mas não podemos dizer nada porque não estavam fora do prazo, que era 31 de março. O que acontece é que eu fui ver ontem e eles têm um número relativamente pequeno de ciclos inseridos, 60 ou coisa assim, e eu perguntei a uma colega que trabalha comigo e que lá trabalha à tarde, e ela diz que devem ter outros tantos de doações de ovócitos, só que devem estar ou a não inserir, senão na plataforma de terceiros, que eu não fui vasculhar, e portanto é preciso saber que também têm que inserir na outra, porque são as duas, ou então há aqui, enfim, há alguma incompreensão, mais uma vez, a Espanha nesta coisa está um bocadinho atrasada, e portanto eles não sentem isto como uma necessidade em relação ao patentear à sociedade o que se faz da forma mais nítida e clara possível.
E o que é que eles responderam a isto?
Não responderam. Não mandaram nenhum contraditório. Se não sei se é por hábito cultural, porque ali não há estrutura, não é? Ou se acharam que não tinham nada a dizer. Não faço ideia.
Okay. Então, vamos a ausência de resposta significa a aceitação da veracidade das críticas.
Agora, o problema é, independentemente de enumerarmos as críticas e dizer que têm que as resolver, porque
essa aqui não é em 3 meses.
Isto é o, enfim, digamos que mandar-lhes o relatório, temos é que arranjar uma estratégia, porque há coisas que eles têm que nos mandar, documentos eventualmente, dos planos de calibração, podem mandar, não sei bem a quem, porque nós também temos que pedir a peritos que vejam. Agora, o procedimento, se passam a dar os consentimentos informados em tempo correto ou não, isso só indo lá ver por amostragem. Isso significaria ter que se lá ir fazer inspeções extraordinárias. E, portanto, é no meio do caos das nossas inspeções, é sempre uma coisa enorme.
Um segundo passo. O primeiro passo é pedir-lhes que esclareçam. E num prazo. Não, aliás, umas não é esclarecer, para já é. A questão de. Vamos começar por partes. Esta questão da privacidade. Então vá, carrega no botão.
Confesso que estou-se um bocado insultado. Mas é assim: nós damos autorização de funcionamento a um centro no pressuposto de que cumpre aquilo que está definindo os requisitos. E agora uma primeira inspeção. Ou uma inspeção constata que esse pressuposto não está. Não existe, quer dizer, não se concretizou. Isto é, não é? O aparelho transfega, essas coisas, quer dizer, como é que é, então?
Todos os centros tiveram discrepâncias.
Em todos os centros, o problema é definição de uma discrepância major que leva a fechar um centro. Não encontramos até agora, e aqui também não creio que encontremos, a forma, temos sido sempre, as inspeções têm tido sempre um caráter pedagógico quando se começa, e esta é a primeira de um centro. Não é a segunda em que continuam com as mesmas coisas.
A autorização de funcionamento disseram que tinham aquilo tudo.
Sim, mas os que não disseram se davam os consentimentos informados a tempo. Se o arquivo estava.
Não estou a falar disso, mas quer dizer, questões de segurança,
as coisas que não têm do plano de calibração, que não está nos nossos requisitos, quer dizer, diz que os aparelhos devem ser calibrados, mas não diz um plano. Agora, isso até está no sistema de gestão de qualidade habitualmente. Pois, isto tem que demonstrar que têm resolvido isto e aquilo. Eu não sou bem como é que se demonstra, porque eles podem afirmar e se a gente lá ir ver não sabe. Agora, outra inspeção, daqui a quanto tempo é que nós temos capacidade para ter uma inspeção extra?
O nosso princípio essencial é o confia, mas confirma. Pronto, portanto, isso é um. Acho que é um. Não vamos abandoná-lo só porque há prevaricadores, não é? Mas nós atuamos face à prevaricação. Há aqui um conjunto de questões que portanto, nós vamos ter que lhes dar a oportunidade para eles explicarem. Mas há aqui algumas outras, dessa questão das calibragens e tal, não sei o que mais. Essa questão, mas há aqui outras, que é para eles é dizermos isto é acabou, não fazem, ponto, e acabou. E notificam para não fazer. Eu acho que não podemos descartar a hipótese, nós estamos mal, é óbvio, mas não podemos descartar a hipótese de uma inspeção extraordinária. Porque se tu deixares que as coisas se avolumem, os problemas tornam-se mais graves. E há aqui um elemento que não podem ser praticados atos médicos sem o consentimento do doente.
Não, atos médicos podem, aqui na nossa área é que não. Atos médicos há o consentimento tácito, escrito, nós estamos numa formalidade muito longe de praticamente todos os outros atos médicos. Agora,
há certos atos que é melhor não confiar no tácito, pois, porque não pode ser tiro pela culatra.
É evidente que...
Não, mas nós aqui temos a obrigação do consentimento.
E aqui é explícito e até talvez não esteja em nenhum sítio escrito, mas a ideia que foi sempre divulgada em todas as reuniões e em todas as conversas foi que para a utilização de material que está congelado, o consentimento tem que ser temporalmente relacionado com esse uso, não é o consentimento de há 3 anos atrás. E eles podem não ter, enfim, digamos que integrado.
Mas isto,
agora, tem que ser é tudo prévio, não pode ser a posteriori.
Mas o que eu estou a dizer é que isto, a falta do consentimento, é uma coisa major.
Mas ele está lá.
Consentimento prévio. Consentimento prévio. É uma coisa major, aqui na nossa área, é uma coisa major. E, portanto, esta questão, por exemplo, da privacidade, temos de dizer, isto tem que ser estabelecido uma privacidade. E, portanto, diga lá o que é que você vai fazer. Portanto, e aqui não é para eles explicarem, é para dizer, portanto, você tem que fazer isto. E tem um prazo. E prazo, e não é 3 meses. E depois conte-me lá o que fez para garantir esta obrigação. Que coisa. A questão do arquivo, portanto, o estabelecimento de medidas de proteção contra a intrusão por estranhos relativamente ao arquivo, é que, se bem percebi, o arquivo inclui a parte do material genético.
São duas coisas diferentes. Então, uma é o arquivo dos processos, que está, pelos vistos, junto à recepção.
O que já é mau. O que já é mau.
E o outro é... no laboratório não existir aquilo que nós impomos nos requisitos, que é sistemas de alarme ou vigilância anti-roubo.
Pronto.
E anti-intrusão.
Relativamente a estas duas coisas, você tem que fazer no prazo X e diga-me o que é que fez. Isso, pronto. Isso é logo uma coisa. Relativamente a esta questão dos consentimentos, é dizer, de acordo com, portanto, o diploma e os nossos requisitos e as deliberações do Conselho, não pode ser realizado qualquer ato na área da PMA sem um prévio consentimento, sem que esteja previamente assinado o consentimento respectivo por parte do beneficiário. Portanto, isso é dizer assim, portanto, é assim. É dada indicação no relatório que poderá haver situações em que isso não aconteceu. Fica desde já advertido se isso, na verdade, será sancionado. Isso é por aí. Mas damos a oportunidade de esclarecer. Porque isto é uma infração grave. Relativamente a essas outras questões, aí é que esclareça lá porque é que fez essas três, porque é que fez 3 transferências. Essa questão da calibração... que está nos nossos requisitos, isto também tem que ser cumprido.
Não está, que existe um plano, existe a necessidade de, no sistema de gestão de qualidade, é que deve haver, faz parte, um plano de validações, de calibrações, etc. Portanto, isto tem que haver.
Portanto, e aqui também, ver. Novamente, esclareça lá o que é que...
Esclareça o que faz e tem que ter um plano.
A única coisa que...
É para depois de poder, desculpa, ao fim e ao cabo, nas inspeções, vão-se ver se cumpriram os planos. Que será corrija. Corrija.
Tem tempo X para corrigir.
Não, demonstra por que forma é que corrigiu isto. Pronto. Depois há aquela questão, que essa é a única que é para dizer. Já agora, solicitamos. Na outra é, determinamos a Vossa Excelência que... determinamos a Vossa Excelência que, no prazo X, faça isto. Depois há um último parágrafo a dizer, já agora, solicitamos a Vossa Excelência que esclareça qual é a identidade certificadora e em que data foi feita essa certificação.
E depois, no fim, diz, o Conselho ou deliberará, ou decidiu, ou vai decidir reserva-se. Que haverá uma inspeção extraordinária em tempo útil.
Após a recepção da vossa resposta, o Conselho reserva-se o direito de determinar uma inspeção extraordinária ao vosso centro. Agora, o prazo, qual é o prazo?
Pode, eu acho que era mais pedagógico, porque eles aí preocupavam-se mais em responder corretamente, porque sabiam que iam ser inspecionados, e nós não temos capacidade de dizer que vai ser em novembro ou que vai ser em dezembro.
Ah, não, isso... Não é? Agora, isso é o... Ok, não, o prazo de resposta.
Não, para eles responderem...
Ah, não, é determina-se a Vossa Excelência que no prazo X faça isto.
Pronto, e no final diz... E...
Portanto,
reserva-se...
O Conselho reserva-se o direito de determinar a realização de uma inspeção extraordinária... Para a feição da correção do.
Claro,
quanto tempo?
Claro.
Um mês, dois meses?
Dá mais 3 meses.
3 meses? Dá. 3 para corrigir isto tudo?
Sim.
3 meses. Ou vai, então, e durante mais 3 meses não vai haver privacidade na recolha de esperma?
É o da transfega. Então dá 2 meses.
Às vezes o
inventário. Ou vai, esta questão, a proteção do arquivo. E os planos de proteção contra a intrusão nos coisas. Epá, isso não pode ser.
Ou tu determinas temporalidade diferente, situação a situação,
também ou é possível.
Para dar uma global, dois meses está perfeitamente bem.
Então é, determina-se a Vossa Excelência que no prazo de 2 meses faça assim, faça
sim.
Isto.
Isso nas coisas que são para fazer, nas coisas que são para mudar procedimentos, como os consentimentos informados, como não usar mais que 2 embriões por palheta, como o registar corretamente todos os marcadores anti-infecções ou antivírus. Isso é de imediato, quer dizer, isso não é com prazo, é pôr em marcha e acabou-se. E registar os dadores nas duas plataformas, os dadores terceiros.
E quando tem correção imediata, não é?
Exatamente. E explicitar o porquê de uma taxa de transferências de 3 embriões tão elevada, tão acima do caráter excepcional que invocamos nos requisitos.
Mas relativamente a este plano, eles têm que dizer exatamente, até imediatamente estabelecer um plano de calibração e dizer qual é.
Pois, claro, mandar o plano. Mandem, a gente depois não sabe ler. Pronto, mas fica
depois o último é o Conselho reserva-se o direito de determinar ou de ordenar, fica mais bonito, de ordenar a realização de uma inspeção extraordinária para a aferição da correção dos vícios detectados. Vícios.
Ora, aos PGS e PGS.
Ok, abre o mail do professor.
Eu queria dizer que o Sérgio respondeu.
Professor Sérgio.
Roberto, domingo 8 de julho, está ok. Abraço para todos.
Vocês não receberam? Não ponham na pasta. Ah, pois é que agora não tenho acesso. Não, é a resposta do Sérgio ao.
Mas é fácil. Obrigado, abraço. É fácil porque o. Não, mas essa eu tenho
aqui. Eu tenho aqui a resposta
do Sérgio. Posso ler? Nós falámos ontem à tarde. Estamos plenamente de acordo relativamente à decisão, nomeadamente dos 4 PGS, o caso 12, 13, 14 e 15, em que eu posso ler-vos também, Sérgio, mas é isto, quer dizer, são situações, por exemplo, o 13, 3 abortamentos espontâneos, a existência de mosaicismo cromossómico, o 13, idade materna avançada e um abortamento, mas são idade materna avançada, e depois o,
e abortos de
o 14 e o 15, 4 abortamentos espontâneos. Portanto, está de acordo com autorizações prévias que já demos.
E o DGPI 18, ele também diz aqui, mas este aqui 18, é sintético, ele diz ok.
O 18 ok, é curioso que fomos concordados, aliás, é habitual, mas pronto. O 18 ok, em relação
ao 17. O 18 é um caso, eu tenho aqui, é um caso de... É uma óstea com dromatose múltipla familiar, é uma doença autossómica dominante, não, risco.
Já está ali. Um tumor em cravo. Mas é o que está, é este.
É de 50%, é uma doença.
Lista de recorrência.
Grave.
Pronto, também já ouviram muito.
O que é mais.
Está aqui.
Eu deixo para o último mais, um caso mais sensível.
Então, mas pronto, este aqui, acho que sim, esta doença.
O 18 é pacífico. E o 17 também é pacífico, no entanto.
Não, pode, falta o relatório, tem que só.
Calma, deixa-me dizer. É pacífico. É, mas, e porventura, não tivesse sido sério emitir um documento, um comentário, porventura até passaria, porque. Mas pronto, ele
está nas nossas regras que tem que ter o relatório, pá.
Pronto, tem este o que está aqui é uma espécie de relatório, mas não é formalmente uma declaração do geneticista e, portanto,
já houve situações anteriores em que
pronto,
nós tomamos
o que é que nós poderíamos fazer era dar aprovação.
Não.
E é condicionada ao envio do relatório.
Vocês não
dado que temos aqui um parecer.
Não viram a resposta que
do
eu dei.
Geneticista.
Vocês não viram a resposta que eu dei?
Eu vi, mas parece-me não necessário que seja assim. De qualquer modo...
É que nós, em situações anteriores...
Qual é a diferença entre aprovar condicional a chegar um relatório ou não emitir opinião enquanto não vier um relatório? Qual é a diferença?
Nós temos aqui... Não, há aqui o Sérgio que nos está envolvido, portanto tem.
O Sérgio fez a consulta.
Preciso, o Sérgio fez uma consulta e tem aqui uma carta dirigida ao médico assistente. Como poderá verificar, o estudo molecular. Perante, agora, não é um relatório formal.
Alberto, é assim, portanto, nós em circunstâncias anteriores dissemos.
Estando aqui o Sérgio envolvido, podemos considerar isso.
Mandem o relatório.
Ok.
Pronto, é assim, portanto, este fica pendente. Da apreciação futura. É o Pedro. Paulo, estou a trocar de apostas. Que horror. Pronto, 17 está assim. Portanto,
pronto, relativamente ao 16.
Para o 16.
É uma situação mais delicada, porque nós temos aqui duas situações. Uma.
Desculpa, professor, lembra-se que tinha sido este que tinha ficado pendente. Este já vem...
Foi este caso.
Exatamente.
Pronto.
Foi este caso.
Pronto. Ora bem, e mantém-se a mesma posição, isto é, porque é pacífica a indicação para a DGPI desta patologia autossómica recessiva, mas não para a determinação do sistema HLA. Porque apesar de haver aqui uma informação da, supostamente, médica de família, em que afirma a ponderosa necessidade da realização de DGPI com a finalidade de obter embrião HLA compatível, temos aqui uma carta ou um relatório da especialista da hematologia a dizer que, com a data de 8 de fevereiro de 2016, que o doente tem apresentado melhoria progressiva das citopenias e termina, de momento não tem indicação para transplante de medula óssea. Claro que a delicadeza diz, é por um lado a coerência relativamente às posições que temos assumido de que só damos o ok para o DGPI, para o sistema HLA. Muito obrigado, Paulo. Obrigado.
E agora boa viagem ali para a Grande Catedral.
Parece que ainda está tudo bloqueado.
Sim, que era o que eu suspeitava. Se nós hoje vamos sair daqui...
Temos que ir a pé. Portanto, agora, a delicadeza está a não haver essa indicação, porque não há este caráter imediato de necessidade de transplante e, portanto, nós temos assumido uma posição de não aprovação quando essa indicação não existe. Embora, como também já aqui referimos, não deixa de ser delicado que, se vier a existir, o processo vai demorar muito mais tempo. Mas a situação mantém-se.
Há aqui um
em coerência, não podemos aprovar este diagnóstico para o sistema HLA, mas sim, e tal somente aprovar
de modo nenhum
para o diagnóstico da GPI desta patologia.
Um detalhe, quando eu li isto, pensei, epá, isto temos aqui uma criança gravemente doente, etc., vamos ver não sei o quê. E depois descubro que a miúda tem 19 anos,
uhum.
Daqui a pouco está a casar. E, quer dizer, eu até tenho algumas dúvidas que uma criança pequena consiga ser um bom dador para um adulto, em termos de volume, de medula, etc. Quanto mais isto ser uma prevenção, não vá daqui a uns anos ser necessário. Quer dizer, se abrimos esse leque, então...
A posição coerente com as posições que temos assumido é autorizar o DGPI para a surdez, mas não para... A seleção do sistema HLA. Face, e podemos referir face ao relatório de hematologia.
E há mais um elemento.
Não tem indicação.
E há mais um elemento que é.
Pioria progressiva das citopenias. Não cumprindo baixíssima... atualmente critérios da aplasia medular grave.
Há um outro elemento que nós não estamos agora aqui a considerar, que era a baixa probabilidade de haver outro dador. Portanto, que isto aqui nem sequer estamos a considerar isso.
Mas
que, são, que é o duplo critério que nós estabelecemos, temos de
pois,
sempre.
Mas aqui isso não está considerado.
Alto risco da recidiva ou do agravamento da doença e a baixa probabilidade... ou a reduzida probabilidade de encontrar outro dador. Portanto, são os elementos que nós temos considerado, não é? Portanto, faltava este segundo elemento, haver a comprovação deste segundo elemento. E depois, por outro lado, pois, de facto é isto, quer dizer, nós já recusámos aqui, pode-nos doer um bocadinho a alma, porque estamos a dizer, ok, pois se isto acontecer... Vai ser uma chatice, mas nós não fazemos isto em termos de preventivos. É quando existe a séria probabilidade já.
Neste momento não existe em função do relatório do especialista.
Pode ser desagradável nós estarmos a assumir isto, mas já fizemos isso. Já fizemos isso.
É uma posição coerente, discutível.
Claro que não. Mas isto é assim, tem que haver um risco sério. Quer dizer, não basta haver vamos à cautela, não é?
Agora, eu queria dizer-vos, a propósito disto, que é importante, e acho, eu tive conhecimento através de um documento que veio do Hospital São João, dirigido para a genética, porque quando estes casos destas patologias. HLA compatível. Pronto, o que parece importante, e porventura não sei se devemos tomar posição em relação a isto, é que estes casos de patologias graves são chamados de DGPI de transporte. Isto é, a biópsia é feita no São João ou no meu centro e são enviados, mas estes casos são todos do São João, como viram, e as amostras são enviadas, ou as células são enviadas para Bruxelas. Isto enquadra-se, quem faz o pagamento disto é a Direção-Geral da Saúde através da assistência ao estrangeiro. Pronto. Ora bem, mas é a assistência médica ao estrangeiro, é o gabinete de assistência médica ao estrangeiro da Direção-Geral da Saúde. Mas quem trata desta logística toda é o pessoal lá da genética, do Departamento de Genética. Então, do Hospital São João foi enviado um mail. A propósito, Dr. Sani viu a atualização dos pedidos de assistência médica ao estrangeiro, exames genéticos, e que não foram aprovados. E então, aqui uma coisa que é muito importante. A Direção-Geral da Saúde rejeitou os pedidos de exame laboratorial solicitado pela Unidade de Reprodução Medicamente Assistida com a fundamentação de que, e agora está entre aspas a fundamentação, que eu acho uma coisa, o sujeito da avaliação, que é obviamente o embrião, portanto, o sujeito da avaliação não é ainda um utente do Sistema Nacional de Saúde. Esta situação deve ser enquadrada no âmbito da legislação da procriação medicamente assistida. Fecha aspas. O que é que isto significa? Significa que, provavelmente, a Direção-Geral de Saúde, numa atitude de poupança, isto já não é novo, foi uma coisa episódica, só que está aqui uma lista de pendentes Eu aqui há uns meses liguei para o Francisco Jorge, ele disse, sim, vê lá, qualquer coisa seja necessário, nós esclarecemos, da importância clínica disto, etc. Mas ele não fez nada, quer dizer, não deve ter ligado nada a isto. Agora, isto está aqui. O sujeito da avaliação. O sujeito, mas é o sujeito da avaliação. Está aqui escrito, entre aspas, o sujeito da avaliação não é ainda um utente do Sistema Nacional de Saúde.
Isso é de quando?
Este documento é muito recente. Não, este mail foi enviado no dia 26 de abril.
Porque a Lisa Vicente deixou de estar na Direção-Geral de Saúde e, portanto, deixou de haver... Eu não sei quem é que trata agora da medicina reprodutiva. E provavelmente foi um burocrata que descobriu...
Mas isto tem havido problemas
sempre destes. Com o objetivo de poupar dinheiro. Isto está fora de questão.
Hã?
A pessoa que trata dessas coisas,
mandar
as pessoas para fora e para dentro, mandar e não sei o quê, até um indivíduo encontrado que tem um... Tu vais, não tens direção de sensibilidade a essas coisas. Não, antes de ser utente, não sei se antes de ser utente, mas penso que antes de ser utente,
só se não for ele agora, não sei. Mas isto foi enviado. Aquilo que eu sugeri, ao meu pessoal, nomeadamente à responsável pelo DGP na genética, é que sugerisse à diretora do Centro PMA do São João que escrevesse ao Centro. Eu não estava para trazer isto, mas isto chegou-me à mão ontem de manhã e a propósito disto. Que comunique ao CNPMA isto, porque isto pode bloquear. Quer dizer, há um único centro público. A Direção-Geral de Saúde não quer gastar dinheiro. Não é? E, portanto, ok. E um argumento é um argumento de uma infelicidade, para não dizer de uma idiotice. Não é, não é ainda um utente. Não é ainda um utente.
Primeira questão, não é um sujeito, é o objeto. Pronto, ok. Você começa logo por aí. Portanto, não é, é que o embrião doa a quem doer. Não, é uma coisa especial.
O objeto da avaliação.
Pronto, mas é que a questão.
Mas por isso não podia ser.
Mas, portanto, para já é um objeto, não é um sujeito. Pronto.
É uma célula.
Agora. Isto é referenciado a uma pessoa física, e essa pessoa física, esses exames são para quê já agora?
Para DGPI.
Pronto, ou seja, então o utente.
Quer dizer, significa
é o casal que... beneficiário.
Isto significa, porque é que eu refiro, porque é que eu faço esta referência aqui? Porque isto que nós aprovamos hoje pode não ser, e o que aprovamos ou que temos aprovado pode não ser realizável. Porque a Direção-Geral de Saúde não paga.
Não, é óbvio, vá, formaliza esse, o centro.
E não tem que esperar para a nossa própria...
Não. Exato. Não, isso, opa, isso depois ratifica-se na próxima reunião. O Presidente assina e ratifica na próxima reunião.
E, aliás...
Ai, que medo. Epá, isto é só...
Isto
há dias. Opa, que coisa, pá. Opa, porque é que estou a ver porque é que eu estou no limiar do burnout?
Olha, imagina, é possível fazer uma terapêutica em outro, há uma malformação, é possível fazer terapêutica em outro. Não pode ser, ou o Sistema Nacional de Saúde não paga, porque o feto não é ainda utente.
Não, mas nesse caso tens dois em um, é para
o outro.
Se foi amaciador, ali não, aí então tens um amaciador,
se
eu vou
estar
no sítio.
É que
não
sei
quem
é a questão,
Andamos embora, Ora bem, então olha, isto até é um bom, aliás, é um mau começo. Não, isto é outro ponto. Vamos ao ponto 5. Ok.
Vejam lá, o ponto 5 é capaz de ser
melhor
sair, antes
de abrir,
com a Dona
Cristina,
não sei
quanto. Não, mas isto são vários pedidos, não é? Ou isto é só um? São vários.
Isto é só um. E é só um porque é? Porque com a falta de tempo, que é clássico, todos.
Não, mas depois há mais, mas há outros.
Os outros não vinham, os outros são dos utentes que se queixam diretamente, não perde o Ministério e não perde mais.
Não,
perde
mais. Não, mas nós temos que dar uma resposta também.
Eu só tenho papéis
para
frente ao problema.
Sim, os outros.
Os outros são tantos.
São imensos.
Que ficou por definir o procedimento.
Isto está a ver. Isto é uma das coisas que vem dos leitores. Ou coisa assim.
Isto é.
Bom, então relativamente à parte final do ponto quinto, é que a parte final do ponto quinto, que é as informações apresentadas ou requeridas por beneficiários, portanto, diretamente formulados, diretamente dirigidos ao Conselho, será discutido no âmbito do ponto 6. Bem, portanto, então vamos no ponto 5, vamos só ver então a resposta a dar ao caso que veio via Ministério da Saúde. E então, e agora, senhor conselheiro ausente?
Eu vou-me
ausentar. Se fosse a Ana, ias fumar um cigarrinho.
Que nisso, assim, formalmente, qual é a sensibilidade para aumentar a idade para se fazer FIV até aos 42 anos, que é, ao fim e ao cabo, o que aqui é sugerido pelo assessor que teve a ler isto. E é sobre isso que eu acho que a gente tem que se... Que o Conselho não tem nada a ver com a guerra da senhora, tem que ver é com responder ao Ministério em relação a esse detalhe.
Já, aquele debate que nós já tivemos sobre isto nunca chegou a ser formalizado. Aquela questão, o problema do tempo, não é? Portanto, ou seja, quando estamos... É que eu já disse isto tantas vezes, que já não sei se depois formalizamos isso.
Eu achava que já tinha isso em texto.
Eu também acho.
Mas deve ter ficado perdido a alguns desses.
Mas foi para o anterior Ministério.
E agora, o assessor que leu a carta, olha, e contou as coisas, pergunta, em determinada altura, ou sugere a possibilidade de aumentar... E aqui o que está em causa pode ser um costume. Aumentar a morbilidade, diminuir a eficácia, que já é baixa nas pessoas que estão há anos à espera.
Pois, na altura.
E depois há de haver uma senhora de 41 anos e 9 meses que há de reclamar com um mito de 42 que está quase a atingir, etc.
Olha, Carlos, tu chega à cadeira para trás, nem precisas de sair. Há bem que estás. Vai, então vai à casa de banho. Por acaso, olha, ontem tive uma alegria também, portanto não foi só o secretário-geral aqui da Assembleia que ficou, a assessora que estava lá naquele debate onde eu também participei, que agora é assessora do Ministério da Cultura e no governo anterior às eleições era assessora do secretário de Estado e que está ligada a esta área do audiovisual e da produção de fonogramas, mudou o governo, mas ela ficou, o que é refrescante, porque assim não precisamos andar a discutir tudo outra vez. Aqui, portanto, eu lamento se isso não aconteceu, porque de facto eu tinha a ideia que nós já falámos nisto, e aliás, sucintamente, eu disse isso ao secretário de Estado, mas pronto, vai ter que ser formalizado outra vez, mas vamos aproveitar isso. A ver, a questão aqui é assim, não é só apenas o problema dos meios físicos, ou seja, pessoas e material. Há aqui uma grandeza que é significativa, que é o tempo. Portanto, nós estamos a fazer uma gestão de recursos finitos em que temos que maximizar os efeitos úteis dos meios que dispomos. E aqui o tempo joga uma peça fundamental porque, à medida que a idade passa, as possibilidades de êxito devido ao problema genético que as senhoras têm e que é inexorável, portanto, diminui. Se nós aumentarmos quer o número de ciclos, ou quer a idade máxima para a realização de ciclos, significa que estamos a utilizar tempo e meios com uma garantia de sucesso mínima, enquanto que se esse tempo e esses meios fossem utilizados com mulheres mais novas, portanto, a eficácia desse tempo e desses meios seria muito maior, seria substancialmente maior do que no outro. E, Portanto, e nesse sentido, não vale a pena. O que valerá é, haja dinheiro, campanhas de sensibilização para a necessidade das mulheres começarem a engravidar ou tentarem engravidar mais cedo. Porque é muito mais complicado chegar portanto, a uma situação de ter 33 anos e dizer, olha, agora é que vou, ou ter 30 ou ter 25.
Eu responderia de uma forma,
nestes termos que a gente deve responder.
Na prática é um pouco... Já
e, portanto, vejo. E quanto ao caso concreto, ele enquadra-se no âmbito deste...
Não, responder, porventura, algo semelhante, mas mais positivo, no sentido de encaramos a necessidade de alargamento, mas numa continuidade de prioridades, isto é, maior prioridade ter o Sistema Nacional de Saúde ter uma maior capacidade de realização de ciclos, para diminuir a lista de espera, e havendo essa, esse aumento e essa maior capacidade de resposta, então, esse objetivo de alargamento da idade das utentes é um objetivo que é desejável também. Mas que, não, que neste momento, se fosse feito, poderia pôr em causa, ou colocaria em causa.
Mas, a minha ideia é que...
Estabelecer isso mesmo nessa altura, objetivo. Não é?
Mesmo que haja um número de ciclos, mesmo que haja um aumento do número de ciclos, coisa que também nós já dissemos não sei quantas vezes, portanto, ou seja, o que tu estás a dizer, acho que sim, senhor, deve ser posto. Tudo bem. Que deve haver um investimento, e, portanto, e aliás, há um grande argumento, é assim. Então, vamos lá ver, nós queremos uma política, portanto, pró-natalidade... Queremos ser pronatalistas ou não queremos? Portanto, isto é ou não é um objetivo estratégico também da comunidade e do Estado? E, portanto, esse é um pressuposto, é um valor essencial. Quer dizer, nós queremos que, de facto, haja muitas crianças. Ponto.
O que eu quero dizer...
Mas agora, deixa-me só concluir, peço desculpa. É que, assim, é que mesmo se houver um aumento, aquilo que eu disse, e eu estou a falar por estes 9 anos que estou aqui de falar com vocês, mesmo que haja mais ciclos, a prioridade deve ser sempre para as mulheres mais novas.
Claro, mas é o que eu estou a dizer, mas eu colocaria nesse aspecto positivo, no sentido desse objetivo ser um objetivo a atingir, mas de uma forma gradual, depois de corrigidas situações. De...
Aí é que é a diferença, tu dizes assim, é possível haver o alargamento da idade, portanto passarmos a fazer isso com mulheres com mais de 40 anos, é isso?
É, mas antes corrigir algo que é tão, ou se calhar mais importante... que é não estarem mulheres de 38, 2 anos à espera para fazer um tratamento, por exemplo. Portanto, essa coisa, no sentido positivo, não sei se me fiz explicar bem, quer dizer,
não,
e esse objetivo ser o objetivo a atingir, mas numa gradualidade de prioridades. A prioridade maior é haver maior capacidade de resposta e depois chegar aí. Agora, há duas coisas que me têm preocupado e que não têm a ver com isto.
Mas vocês é que são médicas e tu também.
Oh, Eurico, mas deixa-me só dizer, porque o Carlos não está aqui, mas vocês é que estão aqui e vão falar com o ministro, com o Sérgio Sade e tal. Há duas coisas que me preocupam.
Se tu quiseres, vives.
Ah, não quero nada, estou tão longe. Não, não é isso. Porque há duas coisas que me preocupam. Um é, eu já falei aqui nisso, que é a questão de andar a fazer inseminações com 41 anos e 40 e tal, ou 41 até aos 300 e tal dias. Porque, ok, tem que se fazer alguma coisa, é dita a pressão que a Joana... Bem, temos que fazer alguma coisa. E isso significa, muitas vezes, estar a perder tempo. E outra coisa, mas não cabe no nosso âmbito, mas era importante que as pessoas soubessem, é o tempo que, muitas vezes, os casais perdem nas consultas de infertilidade de hospitais periféricos. Tempo excessivo. Eu tive outro dia um casal que andava há 4 anos numa consulta em um hospital. E depois... Quer dizer, andam ali a perder tempo. E 3 anos, 4 anos é insuportavelmente exagerado.
Bem, isso também é um elemento...
Tinha que haver uma orientação de que estas consultas de infertilidade nestes hospitais que não têm centros de PMA fossem consultas de uma espécie de triagem e de, ou preventura de identificação de problemas simples que o especialista em ginecologia pudesse corrigir ou ultrapassar, mas num tempo limitado, meio ano, um ano no máximo em função da idade, mas não deixar arrastar. Eu, tive um casal que veio à minha consulta porque andava há 4 anos, ali num hospital, não sei se foi ou Viana, ou Braga, ou não sei o quê. Isto é insuportável, isto não pode ser.
Não, meninas, é...
Isso, eu acho que isso estamos a
falar. Vai, carrega no botão.
Isto não tem nada a ver com, não tem nada a ver com o tema. Mas é importante. Não tem, mas tem. Tem, porque de forma indireta vai promover uma diminuição da probabilidade de sucesso num ciclo posterior de PMA. Não, porque tem a ver indiretamente, porque é uma PMA que podia ser feita aos 34, aos 36 e vai ser feita aos 38 ou aos 40, que já não pode ser. A Joana tinha...
Deixa-me só dizer uma coisa. Aqui a Ritinha estava a dizer que isso era um problema de referenciação dos cuidados de saúde primários. E eu não sei se é, mas penso que não é, porque quando eu peço consulta de infertilidade, eu tenho tinha duas hipóteses aqui em Lisboa. Era Santa Maria, três, Santa Maria, Marco ou Estefânia. Agora já não tenho a Estefânia, porque a Estefânia deixou de existir, não é? Mas só tinha essas duas hipóteses. Portanto, o problema põe-se, se calhar, de informação de que infertilidade, se calhar, não vai para o Hospital de Braga nem para o de Viena. Mas a questão também se põe destas. Se Braga e Viena ficam com eles, é porquê? Se não têm serviço.
Não têm consultas estéticas.
Existem consultas de infertilidade, mas não é só Braga, Viana,
há
Póvoa, há meses que fazem uma consulta de infertilidade. E eu penso que isso é útil. A Joana sabe isso muito mais do que eu, porque viveu o ambiente hospitalar, eu não o vivo há bastantes anos. Quer dizer, é útil, mas nessa perspectiva da triagem, da identificação de problemas simples, podem ser corrigidos e no loco, sem necessidade de deslocar as pessoas de Viana para o Porto ou de Viana para Guimarães, etc. Agora, não pode haver ou nem deve decorrer um tempo excessivo, porque isso significa desgaste físico, emocional, financeiro, pode ser nacional de saúde, e um risco claramente maior de insucesso futuro.
Eu posso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, aquele resumo inicial que fez, está tudo dito. Avançar com o limite máximo de idade para as mulheres é completamente descabido. Não vamos conseguir nada. Aumentar o número de ciclos está erradíssimo, porque a nossa população, o nosso povo, tem a mania de que tem os meus direitos. Eu às vezes respondo, tem a mania, tem vontade de dizer, tem de sorte que há quem os tenha tortos, quando eles me dizem, eu tenho os meus direitos, porque esta coisa de eu tenho os meus direitos mete-me muita impressão, porque eles acham que têm direito a três ciclos, quando nós, do ponto de vista clínico, se achamos que não têm direito, que não têm senso clínico, não há indicação médica para um terceiro ciclo, lá porque, do ponto de vista legal, têm direito a três ciclos, do ponto de vista médico, não têm. Portanto, nós entendemos, eu como médica, sinto cada vez mais as leis estão a sobrepor-se a nós, os direitos, eu tenho os meus direitos, os direitos dos utentes, e nós cada vez médicos temos menos direitos. Portanto, acho que aumentar o número de ciclos está erradíssimo, porque não é por acaso que o número 3 surgiu em número de ciclos, e há imensos estudos internacionais, e daí surgiu o número 3, que se percebe que a maior parte dos casais que têm que engravidar naqueles 3. Deve concordar comigo, mesmo a privada, é assim. Os bons casos naqueles 3 engravidam, os bons casos engravidam no primeiro e no segundo, e os outros no terceiro, e raros são que vão engravidar ao quarto e ao quinto. Portanto, são raríssimos os casais em que eu dou alta ao terceiro ciclo, com pena de achar. Raros são aqueles em que eu digo, olha, se tem dinheiro, vá para a privada, que a senhora ainda pode engravidar. Pronto. Volto a achar que estas discussões todas dos hospitais periféricos, das referenciações, etc., o erro está nos hospitais centrais. Eu, se me dessem mais gente, mais biólogos, mais médicos, eu tratava mais. Eu não consigo fazer mais porque não tenho mais capacidade de trabalho, porque vejo 500 mil doentes. Portanto, não é preciso haver mais consultinhas de infertilidade em hospitais de segunda linha, é preciso dar capacidade de trabalho aos hospitais que têm tudo, que são os hospitais... Não, gasta-se tempo é chegar a nós, porque com doentes... Não, gasta tempo é em nós, eles chegam a mim e estão um ano à espera. Portanto, os doentes muitas vezes até já fizeram, vêm completamente estudados. Ainda no outro dia um doente disse, eu fui à consulta hospitalar, ao seu centro, e aquilo numa tarde, nós entramos e saímos, foi só ir para a lista de espera, porque os doentes vêm estudados dos centros de saúde, dos médicos, dos hospitais distritais, com os espermogramas, com tudo, e só vem para nós pormos na lista de espera e marcamos consulta para daqui a um ano. Portanto, o que está a falhar são os hospitais centrais com os centros de PMA. É aí que o Estado tem que investir, porque os outros não podem fazer mais. Pronto. Volto a dizer, temos é que investir nas campanhas de educação. Hoje em dia temos uma hormona, que é a hormona antimuleriana, por exemplo, Nós, com a hormona antimuliriana, no banco de gametas, eu consigo pegar num grupo de jovens estudantes e determinar-lhe a hormona antimuliriana e prever quais são as mulheres que vão ser inférteis. Portanto, eu posso, num grupo de mulheres de 20 anos, dizer: toma cuidado, que tu aos 30 és infértil. Portanto, nós temos maneiras de prever infertilidade. E, portanto, porque é que vamos deixar que esta gente fique infértil? Não precisa chegar aos 40, muitas delas aos 30 já são. Portanto, nós temos é que educar, temos que não sei o quê.
É sempre que temos gasto do erário público.
Imenso.
Estamos a repetir ciclos que já se
dá. Estupidez. Portanto, nós cada vez mais temos possibilidade de diagnosticar precocemente situações de futura infertilidade. Nos jovens, nos dadores, por exemplo, eu posso selecionar, era 2 em 1. Se eu conseguisse fazer uma campanha publicitária em que dissesse uma maneira, podes ter dador e ao mesmo tempo podes estar a diagnosticar, pois há aquela ambiguidade, eu posso não querer saber se eu, mas há muitas maneiras de 2 em 1. 2 em 1. E portanto é isso, é por aí que nós temos que ir. Não é aumentar ciclos, não é aumentar idades, não é culpar os distritais, é dirigir o dinheiro para as coisas certas. Eu estou cansada de ouvir falar não sei o quê, não sei o quê. É, ninguém sabe a podridão que está nos hospitais, nós não fazemos mais porque não nos dão. E eu fui levada à exaustão de bater às portas e não me darem. Eles estão-se nas tintas. Portanto, não vale a pena a gente pôr-se para aqui a filosofar. Nós sabemos a solução, é preciso é que nos deem. E esta coisa é facílimo.
Que a Joana está a dizer e que o Presidente também já disse, no âmbito daquele relatório que a Comissão Parlamentar de Saúde realizou e de que eu fui relatora para a promoção da natalidade, esta foi uma das conclusões. A maior informação às classes, aos grupos etários mais jovens sobre infertilidade, formas de prevenção da fertilidade, esta foi uma das conclusões. Não concluí pelo aumento dos ciclos, nem concluí pelo aumento da idade, precisamente porque de todas as audições que fizemos, inclusive do CNPMA, isso resultou mais do que claro. E praticamente todas as conclusões vertidas nesse relatório, que foram 8, foram objeto, algumas já estão em vigor, como a vacina, como o aumento da isenção de taxas moderadoras até aos 18 anos. Todas as outras medidas foram objeto de projetos de resolução apresentados na Assembleia da República, aprovados, e projetos de resolução são obviamente recomendações ao Governo. Isto foi aprovado na anterior legislatura, foram recomendações ao Governo anterior, mas obviamente que este Governo tem que as conhecer e deveria levá-las à prática. Portanto, isso já está dito, já foi objeto de decisão do Parlamento, da necessidade dessas informações, não só às pessoas, mas também à classe médica. Porque resultou que muitos médicos não estavam especialmente sensibilizados para advertir os pacientes, nomeadamente os médicos de saúde, de medicina geral e familiar, para advertir os utentes destas preocupações que eles deveriam ter.
Eu já estou a divergir. Uma coisa é prevenção da infertilidade, outra coisa é o diagnóstico precoce da infertilidade.
Sim.
Nós já podemos, a prevenção da infertilidade é fundamental. É fundamental
isso
prevenirmos o tabaco, o álcool, as drogas, isso, claro. Essas coisas todas, a maternidade, a idade de jovens, mas nós já podemos diagnosticar precocemente a infertilidade.
Exatamente.
É tão simples quanto um jovem fazer um espermograma e uma mulher fazer um dosamento da AMH.
Exatamente.
Se eu consigo prever com um dosamento hormonal se aquela mulher aos 30 anos vai ter uma falência ovárica ou se aquele rapaz tem um problema de espermograma, porque é que vou esperar que ele esteja,
claro,
espero casar aos 30?
Depois gastar muito mais recursos e...
São dois caminhos, dois caminhos.
Eu não sei se é possível nós usarmos o nosso estatuto de Conselho Nacional para, numa reunião agendada ou até agendando uma reunião, levar ao Ministério da Saúde estas preocupações e mostrar. Até porque esta discussão vai-se colocar outra vez e nós provavelmente vamos discutir isto outra vez, porque, como foi. Eu não tenho informação privilegiada, saiu na comunicação social que o grupo parlamentar do CDS-PP apresentou medidas de apoio à família e dentro dessas medidas está o aumento dos ciclos. E, portanto. vão nos pedir necessariamente um parecer sobre isso. Portanto, esta questão vai-se colocar novamente e nós temos que ser muito claros naquilo que achamos, que é isto exatamente que... Por aí, ora, aí está.
Aliás, há uma coisa, eu quero,
Eu por acaso já tinha pedido há muito tempo, não tem mal, tem tempo. Oh, Ana, fala.
Eu acho que tudo o que seja criar necessidades em relação a, em relação ao que disse, fazer o diagnóstico precoce, de infertilidade, eu acho que tudo o que seja criar situações de doença em pessoas que não estão a pensar no assunto, do ponto de vista da saúde, pelo menos psíquica e pública, é mau. Isto é a minha opinião pessoal, com a prática de quem é clínica geral e que trabalha ali com as pessoas, e que o que pretende é que a gente arranje coisas para dizer que elas vão ser muito saudáveis. Não é que elas vão ser doentes, é que vão ser muito saudáveis. Depois, por outro lado, eu acho que a natalidade não se resolve, o aumento da natalidade não se resolve com o aumento do número de ciclos nem com o alargamento da idade. O problema, um dos problemas da natalidade é o mercado de trabalho, é as condições para as mães, são as creches, é os ordenados ao fim do mês, é as pessoas que estão a viver neste momento com os paizinhos e com os avós e não têm possibilidades nem de criar o filho que têm, quanto mais em pensar noutros. É não haver dinheiro, é não haver condições para terem os filhos, é se quiserem ter os filhos bem têm que pagar, é que não têm dinheiro para pagar. Portanto, a natalidade não se aumenta já não se aumenta por decreto e depois não se aumenta na PMA. Aumenta-se quando as pessoas sentirem que na vida têm condições para poder ter filhos. Que, convenhamos, neste momento, penso que não existe neste país, não é? Tem vindo a deteriorar-se desde a crise e durante a crise e neste momento estamos na mesma ainda. Portanto, o que é isto para dizer isto. Para dizer outra coisa também, é que, de facto, as mulheres neste momento não podem nem devem ser deixadas só à sua situação de parideiras. Ou de vacas, ou de coelhas, exatamente, não é? Portanto, eu penso que tem que se pensar que as mulheres têm têm uma profissão, têm um curso superior, têm ambições, têm que lá chegar, estão a competir com indivíduos que até querem ser pais, mas que dessa parte, a única parte que têm é a parte... Pronto, alguns coitados vomitam durante a gravidez e até se lhes incha a barriga e aumenta. E até têm dores durante o parto, mas tirando isso não têm mais problema nenhum. Todo o resto passa por elas. E isso, e a gente já sabe que vivemos num país em que os salários para trabalho igual não há salário igual. Eu até pareço PC a falar, mas não sou. Não há salário igual. E que as oportunidades, com um homem e uma mulher, em que as oportunidades não são... são as capacidades são as mesmas ou até superiores nelas, eles são escolhidos para já porque não engravidam. É uma das primeiras coisas, porque eles são escolhidos, não é porque são melhores ou porque são piores, não engravidam. E depois todo o que é homem tem medo de uma mulher que tenha poder. Portanto, pondo esta parte e voltando à outra vaca fria, é assim, eu acho que o ponto fundamental é... Isso é como a Coimbra, mas é só na hora da despedida. Em relação à outra, nós temos uma capacidade de resposta diminuída, altamente diminuída. Vocês estão a bocotar o discurso?
Não, também escrever.
Temos uma capacidade de resposta nos centros que são especializados para isso, não nos outros que foram abrindo vagas, temos uma capacidade de resposta muito reduzida. Não sei como é que estão organizados as pessoas que fazem a parte da consulta de infertilidade com os estudos e tudo isso, também trabalham na parte da PES, que fazem inseminações artificiais, se é o mesmo corpo, se não é o mesmo corpo, se fazem mesmo. E, portanto, se vierem estudadas, a resposta que o centro mais diferenciado tem a dar vai diminuindo se vier bem estudado, não é? Portanto, pode dedicar-se já, esta já só vai para ali e não vai para lá. Mas... tirando essa parte que é, não há recursos, os recursos são pequenos. E depois, na justificação a dar a ministra, eu já estou noutra fase. E depois, porque se está aprovado, quanto mais tarde, menos, menos capacidade tem de êxito. E que o aumento do número de ciclos não aumenta o êxito, eu acho que a resposta é clara. Agora, a coisa que mais a mim me faz engalinhar, e isto tenho de dizer, é que achem que a PMA vai resolver a natalidade. Pelo amor de Deus, então tirem as pílulas. Deitem fora os, deitam fora os preservativos, façam buracos nos preservativos. IVGs,
não temos IVGs a mais.
Então, uma pessoa que passa ali a ver, então eu queria engravidar, mas agora vou fazer um aborto porque eu não tenho dinheiro para criar mais este filho.
Não, eu só queria esquecer quando há... quando eu referi há bocadinho o aumento do número de ciclos, e é preciso distinguir bem o que é o aumento do número de ciclos. Eu não me refiro ao aumento do número de 3 ciclos por casal, porque de facto, muito bem disse a Joana, há um aumento, porque é engraçado que os casais, talvez pela leitura que fazem e pelas... pensam que a probabilidade vai crescendo à medida que vão realizando tratamentos. Então tenho que explicar que as probabilidades são independentes. Obviamente quem fizer 3, ou quem fizer 3 tiros ao alvo, tem maior probabilidade de acertar no alvo do que quem apenas der 1. Pronto, isso é... Portanto, quando eu refiro o aumento da capacidade, o aumento do número de ciclos, tem a ver com o aumento da capacidade que os centros públicos têm de fazer, por exemplo, mais 10% dos ciclos. Mas a casais diferentes. Então, o primeiro objetivo deve ser, porventura utópico, acabar com listas de espera. Ou pelo menos ter listas de espera de razoabilidade. É isso. O aumento do número de ciclos de 3 para 4 como limite, eu entendo que não nesta fase. Só será possível se estivermos num patamar em que não exista pessoas à espera. Pronto, ok. Portanto, eu queria esclarecer isso porque eu não sei qual foi o contexto do aumento do número de ciclos, que a proposta, se é de 3 para 4, se é a maior capacidade que os centros públicos têm de fazer mais ciclos. Por casal, neste momento, quer dizer... Pois, mas neste momento eu entendo que isso não tem sentido, só por ignorância que se pode, de facto, sugerir isso, porque a curva... É uma curva que vai assim e depois vai estabilizando. E 3 está perfeitamente razoável no contexto atual. Portanto, este é um esclarecimento importante.
Agora é a minha vez e vou ser muito curto, porque eu já falei o que tinha a dizer e eu continuo a achar que há aqui uma divergência, é que eu acho que tem que se vir para mais cedo e não aumentar o número de ciclos para depois para a idade. Mas mesmo, não, mas é que mesmo que se aumente a capacidade do Serviço Nacional de Saúde... Mesmo assim, o investimento tem que ser dirigido para mais cedo. Aninhas, eu gosto muito de ti, mas deixa-me dar não sou eu, que eu, quando quis ter filhos, foi logo a seguir. Mas a dor de uma pessoa que chega aos 33, 34 anos e diz assim, agora vou ter filhos, e depois descobre que é infértil, é uma dor muito forte. Muito, mas muito forte. E, portanto, e o Carlos sabe... O que é que eu estou a falar? E é uma dor muito grande mesmo. E se uma pessoa tivesse sido avisada aos 25 anos, pá, era muito diferente. É muito diferente. Eu subscrevo aquilo que a Joana disse. Tu tens razão. Não é a PMA que vai resolver o problema. Não é. Esse é um problema social. Se calhar o que nós. Devíamos, era, se nós tivéssemos uma sociedade organizada de uma forma mais racional, era, portanto, até privilegiar, depois quando fosse a atribuição dos empregos, as famílias ou as mulheres que já tivessem tido filhos, da mesma forma que eu também acho que haver um intervalo entre o momento em que nós acabamos o liceu ou a escola secundária e entramos para as faculdades, também é uma coisa sabática, é uma coisa positiva. Tu tens razão nisso tudo, mas eu queria... Pronto, é um depoimento pessoal. É uma pessoa chegar aos 33 anos, agora que já tenho as condições, tal, não sei o quê, vou ter filhos e depois descobre que é infértil e que tem uma janela de oportunidade deste tamanho. A dor é uma dor muito, mas mesmo muito, muito, muito forte.
Ora, desculpe,
só responder. É que eu acho que a dor da frustração é toda ela muito forte. E ou a gente a supera ou não a supera. Mas isso pode acontecer a qualquer idade. E a questão é que...
Se tu fores avisado antecipadamente, Pá, já é muito diferente.
Se antecipadamente, pode acontecer também aos 25 e começas a sofrer um bocadinho antes. Assim é como tu ter descobrir-te um cancro em fase terminal ou descobrir-te um cancro que vai matar no mesmo período de tempo, só em tempo que tu vais chatear tudo e tu vais morrer à mesma.
Aninhas, então é assim.
Se for em fase terminal, a coisa já passou, ninguém te chateou, só te passam a
sentir. Aninhas, é assim, Aninhas. Se tu tiveres um problema no esófago, como por exemplo. Quando eu fui fazer a colonoscopia, afinal descubro que é uma porcaria que vai passar. Se por acaso tivessem descoberto que eu tinha um cancro no esófago, eu tratava. Se descobrirem no princípio que tens um cancro na mama, é tratável. A tua taxa de sobrevivência é muitíssimo maior se as coisas forem descobertas no princípio. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Carlos.
Eu espero não estar desfasado, porque estive um bocadinho lá fora, mas há aqui vários âmbitos. Um é a não se pode chamar ineducação, porque não existe, mas a ausência de educação global da nossa sociedade. Que todas as senhoras que falam comigo, todos os jornalistas, toda a gente que quero, que fica muito espantado porque diminui a eficácia reprodutiva com a idade das senhoras. Isto é inconcebível e significa ausência de ensino nas escolas. Não é avisar, cuidado que vai ter uma doença, não é, mas é ensino global, quer dizer, a pessoa saber em que mundo se move. Mas quanto a essa coisa do teu, da tua irritação com o pensarmos que se resolve a natalidade com isto, é, tens toda a razão, é uma completa fantasia. Mas o que é facto é que há centenas de casais que querem ter filhos nesta sociedade, com todas as dificuldades prático-económicas que tu invocaste, mas que tanto que querem, que estão ali a aguentar listas de espera longuíssimas para fazer tratamentos. Portanto, se houver uma maior capacidade de resposta, estas listas de espera longuíssimas passam a ter um período de razoabilidade que lhes aumenta a probabilidade de terem os filhos que a maior parte dos outros não querem por razões que invocaste. Isso não quer dizer que aquelas não tenham o direito a não ter um ano e meio à espera. Se não tenho, comecem aos 35, aos 33, aos 34, aos 38. Não é, eu diria que não é humano não lhes dar uma capacidade de resposta. E para isso é preciso aumentar a capacidade dos centros. Não é o número de ciclos por casal, porque 4 é o ideal, acima de 4 não há mais eficácia que justifique, mas 3 é um equilíbrio bastante razoável. Agora, era preciso era que esses 3 pudessem ser feitos quase sem tempo de espera, e quanto mais rápido melhor, e não
quanto
a esperar 6 em 6
melhor.
Meses para se repetirem, etc.
E quanto mais cedo,
portanto,
melhor.
O quanto mais cedo aí já é... o discricionário da vida de cada um sentir-se que está organizado ou não, porque também não vamos pensar que as pessoas vão querer engravidar aos 25 anos antes de terem férteis, quer dizer, isso aí, quando muito há, não há o choque do desconhecido que eu tenho 36, só agora é que quis engravidar e não sabia que isto com envelhecimento era menos eficaz. Mas isso é de educação, não é um problema das pessoas decidirem-se por mais cedo ou mais tarde. Agora, quanto a esta coisa aqui, eu não sei, em concreto...
Sim, força. É assim, eu não disse que as pessoas não deveriam ter direito a... não devia ser forçada a começar dos serviços por dois motivos. Primeiro, para não haver longas listas de espera. Depois, para as mulheres não irem envelhecendo mais. O que eu disse é que dizer que a natalidade... está condicionada por isso é estar a tirar areia.
Estamos de acordo, independentemente de se em vez de nascerem 2% de crianças por estas técnicas nascerem 4%,
também não faz mal
algum significado,
também não faz mal, mal
bom,
não faz.
Mas em termos práticos aqui há duas respostas em relação a esta senhora. Uma é responder à própria senhora, não sei o que é que vocês decidiram. Outra é responder ao Ministério, que também não sei o que é que decidiram enquanto eu lá estive fora.
Não, decidimos relativamente ao Ministério. O que decidimos relativamente ao Ministério é que esta questão é dizer que, portanto, porque é que há essas limitações, não é?
Nós não somos o, como é que se chama?
Quem?
O
provedor.
Está bem, mas tem que se decidir. Se não responde esta senhora, nem vale a pena ler os outros mails que por aí vão caindo.
Não, respondemos. Respondemos é neste âmbito, ou seja, o caso dela é mais um, num âmbito global que é este todo.
Pronto, ok. Pronto. Ok, era só para...
Muito, muito, muito resumidamente, foram levantadas tantas questões, isso ficará para uma outra reunião, ou não, mas em relação a como é que se a PMA pode ou não contribuir para o aumento da taxa de natalidade, e isso era uma discussão muito interessante que nós poderíamos ter um dia. Deixem-me só dizer duas coisas. Primeiro, em relação àquilo, só para completar, que eu afinal tinha aqui o relatório da Comissão Parlamentar de Saúde, dizer que, para além de uma das medidas genéricas, que era o investimento e a promoção da educação para a saúde na população escolar, isto em parceria Ministério da Saúde e Ministério da Educação, havia uma muito específica, que era a realização de campanhas de informação à população em geral e à população escolar especificamente, designadamente sobre as causas de infertilidade, prevenção da infertilidade e comportamentos de risco. Poderíamos aqui acrescentar, então.
E agora, podemos acrescentar esta sugestão.
Acrescentar o que a Joana disse. E depois, deixem-me só dizer uma coisa. Nós estamos no ano da PMA, são os 30 anos, queremos marcar isto de alguma forma. Por que não sermos nós os promotores de uma grande campanha de informação, de sensibilização? Não temos recursos, eu sei. Mas eu disse promotores.
Mas eu já lancei essa ideia aqui.
Eu disse promotores, sensibilizando, e em vez de estarmos a pensar na conferência, que vai ficar fechada para meia dúzia de pessoas, estarmos a pensar na exposição, que também pensar numa coisa genérica que abranja a população e que tenha algum objetivo, sermos nós os promotores e angariar para isso apoios.
Apoios. Por acaso, diga-se passagem, eu já tinha, sem esta última parte, eu já tinha feito esta sugestão aqui de lançarmos uma campanha publicitária, por acaso. Mas tudo bem, já temos outra vez a ideia em cima da mesa.
Porque a população escolar é muito importante nós alargarmos isto ao Ministério da Educação e alargar isto a outras entidades que podem colaborar.
A educação, a saúde. Ok. Nino, não queres dizer nada?
Eu penso que vocês já.
É. Dá para sair pela. Temos é que perceber se os estados estão a trabalhar.
Não,
dá para sair pela Comissão de Flores.
Bom.
Não, mas dá para sair por cima, como se fôssemos para o VAC. Está bloqueado todos os acessos, ao contrário, mas esta parte aqui que vai ter a Rua das Flores e tudo mais, dá o problema se os estados se vêm.
Eu posso ajudar algumas coisas aqui do SMIAR, desta do
que isto está a ter ao bolso. Então, este ponto quinto já está decidido.
Eu perguntei a uma colega que é otorrino e é geneticista, que é lá do meu departamento, e ela disse que isto é uma coisa congénita, mas não genética, portanto não há necessidade nenhuma de. Em relação àquela coisa do Vladimiro, ele falou, tinha falado comigo, em relação à questão 1, eu penso que é correto fazer a transferência do embrião depois do despiste da trepanocitose, portanto, ok.
Isso é o da Ferticentro, não?
E depois no ponto 2. Eu dei-lhe a minha opinião, ele concordou que era a decisão, isto depender da decisão do casal após devidamente esclarecido. Este ponto 2 que.
Sobre o último, sobre a nomeação da Márcia, mais uma vez, aqui fica espelhado a inércia do meu Conselho de Administração, não é? Foi preciso. Quem mandou aquele mail para o CNPMA foi a. Administradora do CMIN, a dizer que tinham nomeado a Márcia. Nestes meses todos eu fui alertando sistematicamente, tratem do papel da RS, o Conselho Nacional está sempre a dizer que nós estamos ilegais, vejam lá, não se passou nada. Achei excelente a carta remetida a dizer mandem até amanhã, portanto, mas estão a ver no que paramos. No que diz respeito à doutora Márcia, naturalmente é uma rapariga com todos, como vê no currículo, trabalha há 6 anos na PMA, foi minha assessora sempre na direção, sempre que eu não estava, ela tomava o cargo de diretora da unidade, veio sempre às reuniões do Conselho, desde que eu sou membro do Conselho, veio a representar o centro, completamente idónea, trabalha imenso, tem um currículo ótimo. Mas, mais uma vez, o nosso Conselho de Administração porta-se mal e não chegou da nossa RS Norte nada. Portanto, podem aprovar a Márcia.
É assim, relativamente ao agora, relativamente ao E. Portanto, é de aprovar, não é? Portanto, como é óbvio, é aprovar o currículo. Para facilitar isso, portanto, nós comunicamos esta decisão não apenas ao Conselho de Administração, chamando a atenção de que têm que mandar isto para a IRS, E nós antecipadamente mandamos também para a ARS, que só para antecipar o coisa. Mas dizer claramente ao Conselho de Administração que o procedimento correto é para a ARS, isto devia ter vindo pela ARS. Ok? Mas é aprovado, não é? Estão todos de acordo, então? Ok.
Agora ficamos tempo.
Pois não, é 1, 2, 3, 4, 5. E da semeara?
Okay. A carne, desculpa, para o ovário já, e ela é esteticista, mas também para além de ser de otorrino, para o ovário e nenhum cliente depois quer antecedentes familiares. Portanto, são coisas exploradas.
Então é assim. Relativamente, só uma coisa, relativamente ao ponto 8A, eu sugiro que é para pelo menos isto ficarmos com aqui, porque a reunião acaba aqui, o ponto 6 e o ponto 7 não vão ser discutidos. Que vocês deleguem no Presidente a apreciação do pedido, que é para, porque isto também tem que avançar. Isto é. Do IVI.
Ok.
É assim, olha, antes de ir embora, este ponto 6 tem várias implicações, portanto, portanto, as duas deixam-me realmente muito triste, uma tem a ver comigo, que é de facto eu estar a aproximar-me do limite do burnout, mas há um que eu acho que ainda é mais triste, porque eu tentei, afinal as minhas capacidades pessoais são muito mais limitadas do que eu julgava. Ana Rita, portanto há uma hipótese dela sair, o que significa que não estará totalmente contente aqui. A minha, portanto eu disse isto claramente a ela e digo aqui, quer dizer, se eu quisesse bloquear a saída dela, eu bloqueava. Só que eu não gosto de ter a pessoa, eu sou adepto daquela coisa, if you love somebody, set them free. Portanto, eu não gosto de ter a trabalhar comigo pessoas que estão amarradas contra a vontade. Fico muito triste, ainda por cima fico duplamente triste, o que significa que eu não consegui dissuadi-la, mas há este problema. E depois, ainda por cima, como se isto não fosse já mais do que suficiente, recebi uma comunicação da Cristina a dizer que, portanto, vai meter baixa porque está com problemas. Sendo certo que eu já tinha formulado na minha consciência a decisão de solicitar ao secretário-geral que ela se fosse embora, porque cada vez que aparece um trabalho novo que eu lhe proponho, ela fica com um problema de saúde. E, portanto, quer dizer, não vale a pena fingir que temos três pessoas a trabalhar quando só temos duas e corremos o risco de ficar só com uma.
Nós temos que ir. Eu queria dizer o seguinte. Eu só acrescento, não faço comentários, de facto, a nossa percepção é ok. Estará de acordo com isso. Em relação à Ana Rita, eu quero dizer que lamento muito e queria e gostaria que ficasse em ata que se o Conselho teve até agora um trabalho meritório e altamente meritório, ele se deve, esse trabalho se deve muitíssimo à ação da Ana Rita, quer dizer, ao empenhamento, à competência, à enorme qualidade do trabalho da Ana Rita. Eu fico com uma dupla sensação, por um lado, tristeza, porque eu acho, para além de em termos pessoais gostar muito dela, reconheço-lhe uma competência enorme. E, de facto, nós estivemos lá aqui durante muito tempo, no primeiro mandato, sozinha, mas eu até pensava que ela era suficiente, quer dizer, perante a qualidade do trabalho que ela fazia. E, portanto, acho que é fundamental ficar elaborada em ata este enorme reconhecimento, esta sensação de perda, o reconhecimento ao direito de mudança por motivos vários, porventura, expectativas distintas, isto é o que é. É uma perda muito grande para o Conselho. Ninguém é insubstituível, obviamente, mas há pessoas que são de substituição muito mais difícil.
isto sem qualquer demérito para, em concreto, a Patrícia, quer dizer, mas a Ana Rita sempre demonstrou ao longo deste tempo uma competência que é invulgar e que é importante reconhecer, agradecer. Eu, como membro do Conselho, agradeço muito o apoio que sempre tivemos ao longo destes anos e também reconhecer que teremos porventura, ou sem porventura, teremos obrigação de lhe facilitar todo, pronto, esta decisão, temos que a respeitar e temos que a ajudar no caminho que, entretanto, ela deseja seguir. Acho que temos esse... eu sinto essa obrigação, quer dizer, o apoio foi tão grande, apesar deste sentimento de perda e de quase, pronto, nos sentirmos abandonados, mas temos que respeitar esse desejo e, sobretudo, pronto, há circunstâncias diversas que não importa, sei lá, não sei, andarei com ela, mas... Eurico, não é, nós não temos o direito de fazer esse tipo de julgamento, quer dizer, nem é... É o que é, a Ana Rita é crescidinha, apesar... É uma decisão... Tenho o direito à decisão, o que eu desejo é que a decisão seja uma decisão, pronto, que a ajude, que tenha continuidade, que ela olhe para trás um dia que não se arrependa. E eu, como membro do Conselho, enquanto for, se um dia se arrepender e se houver possibilidades de reversibilidade... Eu abrirei as portas como ao pai do filho pródigo, porque, Ana Rita, eu acho que se eu tenho que eleger algum elemento importante na criação, no crescimento deste Conselho, a Ana Rita está no patamar mais elevado. E, portanto, eu acho que isto deve ficar em ata, de forma mais bonita, como outros poderão fazer, mas desta forma sentida e que não seja uma coisa... bita de forma vulgar, que normalmente quando alguém se vai embora, pois claro, ok, foi bestial, muito bom. Não, a Ana Rita, o que me surpreende é que se mantenha aqui, que não haja aí um grande empresário que saiba que há aqui uma mulher que tem uma capacidade que está muito acima da média. E tenho dito, vou para o comboio e... Mas a Ana Rita, na minha opinião, não tem... Ah, pois, em relação a isto,